9:17, 9:17, 24 graus a temperatura. Estamos de volta para continuar aqui a nossa conversa com Júnior Lago, juntamente aqui com Hermes Bertoldo. Agora temos perguntas mais pessoais para fazer para o nosso convidado de hoje, né? A gente, antes mesmo de continuar aqui a nossa entrevista, só questionando o Júnior em relação à questão da própria pandemia ainda, né? Vamos falar só mais dessa vez, então, disso. Que tu falava agora para nós fora do ar aqui, tu chegou a contrair o vírus.
Isso. Eu convivi com o padre Adeilson, né? Logo no que saí em agosto, então lá também convivi com ele, ele pegou, ficou bem mal, passou, ele teve todos os sintomas e ele teve que passar pelo tratamento, e junto com ele, então, eu contraí também o Covid, mas graças a Deus foi poucos sintomas, né? Um dia e um pouquinho mal mesmo, né? Dos sintomas, mas depois logo passou, graças a Deus. Uma coisa que eles fazem lá é muito remédio natural.
Sim.
Então, um remédio fantástico que me ajudou muito foi o tal de quina-quina.
Quina-quina?
É um chá que é mais forte que
Mas não é a quina que nós temos aqui?
Eu não sei.
Porque aqui também tem uma quina.
Viu? É, mas é uma casca de uma árvore.
Uma casca de uma árvore, né?
Deixa mas, lá em Banho-Maria.
Produzido pelos indígenas ou pelo...
Pelos ribeirinhos.
Ribeirinhos.
Ribeirinhos, aí.
E febre amarela pegou lá, não?
Nem malária. Teve uma...
Aliás, malária.
Uma grande quantia de malária também. Dengue. Teve, bem dizer, uma epidemia de dengue lá, bem no meio da pandemia,
assim. A pandemia do coronavírus ficou em destaque, mas
teve outras coisas.
Essas outras doenças acabaram, continuaram, né?
Sim.
Muito. Inclusive até com surtos, né?
Sobretudo com os venezuelanos que vinham e aí numas condições precárias de vida, aí eles pegavam muita dengue, malária e tal.
E falando sobre os venezuelanos, então vocês tiveram também um grande aporte, né, de gente que veio da Venezuela, que também ajudou naquele momento mais crucial da pandemia, não é?
Sim, exatamente. E
vocês se envolveram também com as venezuelanas?
No início, naquelas duas semanas que eu estive lá, foi uma das experiências mais fortes, sabe, da missão, foi ter estado no abrigo, né, servindo o almoço.
Para eles?
Para eles. Então, ficava, tinha uma mesa, né, eles vinham, meu Deus do céu, mais de 1.000 venezuelanos naquele dia, naquele almoço, e era todos os dias. Né? Só que eu pude ir naquele, que era na sexta, depois eu ia na segunda de novo, mas no domingo fechou tudo.
Então era um trabalho organizado nesse
Era um trabalho da Igreja Católica, na paróquia da Consolata, que eles faziam. A igreja tinha três projetos. Tinha o da Caritas, que dava documentação. Tinha da paróquia da Consolata, que dava almoço e café. E tinham as irmãs da Consolata, irmãs que a mais nova tinha 63 anos, eram 15 irmãs. E elas, todos os dias de manhã, serviam mais de 500 cafés, 250 cafés.
Meu
Deus. Fantástico, sabe? Por isso que eu digo que eu conheço missionários. Porque pessoas assim, ó, nossa, eu não tenho nada a ver com esses venezuelanos aí. Sabe?
Sim.
Eu sou velhinho, eu me dói mais minhas pernas do que eles ali sentindo fome. Mas não, elas toda manhã acordavam 4 horas da manhã, eu fui lá acompanhar elas também um dia, 4 horas da manhã. Preparavam o Nescau com leite lá, uma coisa assim grande, né, sabe? Cortavam o pão, botavam a margarina, quando tinha queijo ou presunto, botavam dentro e serviam para os venezuelanos na porta.
E essas 1.000 pessoas eram as mesmas todos os dias? Não. Ou eram cada dia 1.000 pessoas diferentes?
Eram as mesmas cada dia, assim, mudava alguma coisa, mudava outra, mas eram sempre pessoas que estavam, como dizer assim, sem conseguir trabalho, sem conseguir se desenvolver ali na região, justamente por causa dessa entrada em massa, né? Não conseguiu diluir
isso. A pandemia acabou se juntando ali com aquela crise econômica e política que aconteceu na Venezuela.
Esse elemento antes da pandemia que eu fiz ali, então não tinha o problema da pandemia ainda.
Sim.
Mas ela veio depois. Tem um outro fato muito interessante que eu vou contar mais daqui a pouquinho, que é a questão da fronteira, lá em cima em Pacaraima. Ali nesse abrigo, servi as pessoas, sabe? Sem pratos, sabe? Não tinha.
Ué?
Não tinha que chega, sabe? Então eles pegavam o que tinha. Eles achavam um potinho de sorvete, um potinho que eles achavam no lixo, sabe? Para poder servir, porque não tinha condições. A igreja preparava esses 1.000 pratos por dia, essas 1.000 marmitas por dia, e servia. Aí essa ação na paróquia da Consolata. Então, nesse mesmo dia, assim, foi como que devolver, agradecer o Brasil por ter acolhido também os imigrantes italianos, né? É. Quando chegaram aqui também era assim, no sentido de que tiveram que ser acolhidos por nós. Então, eu pensava assim, meu Deus, eu tenho que dizer um bom dia e um bom almoço para essa pessoa, né? Meu Deus do céu, olha, chegar a pessoa ali depois com o prato, o feijão quente que eu colocava na mãozinha deles, as criancinhas que vinham pegar, não conseguia, eu tinha que levar na mesa, botar na mesa, aí deu a mala lá na mesa. É, foi uma experiência assim, ó, até que ponto o ser humano é ser humano? Bem... Se tem dinheiro, tem dinheiro. Se não tem dinheiro, é ser humano também. Sim. E eu preciso dar o mesmo tratamento que eu dou para um grande milionário, para essa pessoa aqui, que não tem nada, sabe? E é fantástico como existem pessoas de bem que ajudam.
Tu já pensou, né?
Sem olhar quem.
É. Porque então, precisa muito dinheiro para alimentar tantas mil pessoas num dia.
É.
Tu acha que você consegue alimentar mil pessoas num dia de graça? Tem o custo do arroz, do feijão, não sei do que mais.
Sim.
É muito caro, né?
Exato. É, o padre sobrevivia de doações.
Pois é, imagina.
Doações que ele tinha, os contatos e amigos dele que faziam essas doações para ele. E aí ele criou uma estrutura, já que depois se desenvolvia por conta. Mas precisou, porque agora vai fazer 5 anos já que começou a entrada dos venezuelanos, 4, 5 anos. E isso, então, já criou uma estrutura de acolhida. Só que daí chegou a pandemia, né, em março, e fechou tudo isso. Então, o auxílio aos venezuelanos se concentrou só nos abrigos militares, né, nos abrigos da ONU, no caso. E aí, essa estrutura da igreja ficou parada, né, e continuava chegando alimento e eles faziam e mandavam para os abrigos dos militares, né, o alimento continuava sendo distribuído.
Havia partilha do alimento igual.
Só que dentro dos abrigos. E aí que entra a questão mais dramática ainda, que é quando a fronteira está fechada, a Polícia Federal não faz registro de ou visto de permanência ou de refúgio aqui no Brasil. Então, a fronteira lá em Pacaraima, eu estive lá também 2, 3 semanas, fiquei lá. E lá, então, todo dia a gente saía, com uma irmã e a gente ia visitar eles, sabe, nas casinhas onde eles estavam, sabe. E aí eles estavam assim, ó, numa casinha de lona, quanto muito de forrinho de PVC, assim, fazia a parede de forrinho de PVC. E assim, nossa, você não quer ser interiorizado, não é, pro Brasil, para achar um lugar melhor? Não, padre, aqui é o céu. Onde eu tava, não tinha mais comida. E sabe que parece que a moeda de lá, ela é bem desvalorizada, né? Então, para comprar um potinho de frango, custa $2 aproximadamente. E o dólar lá é quase 1.000 bolívares. Né? Então daria 2.000 bolívares para comprar um potinho de frango, de coxinha de frango para comer, um pacote de arroz. Então podia até ter comida, mas não tinha como comprar, adquirir. Aí eu conheci um rapaz que ele era engenheiro naval. E ele dizia assim, padre, eu tenho um Audi na minha garagem lá na Venezuela, mas eu não posso comer o meu carro, né? Me faltava comida. Me custava ver minha mulher e meus filhos, a mulher com câncer nas duas mamas, né? E lá numa casinha, que depois a gente foi descobrir, porque fomos abençoar a casa e entramos abençoando, eles não tinham cama para deitar, deitavam no chão. Aí já estava começando a questão de pneumonia e tudo mais. Então, é uma realidade, os venezuelanos, muito dramática. Por quê? Como a fronteira está fechada e não tem esses vistos legais, o pessoal está sentindo fome.
E vem clandestinamente.
Vem clandestinamente. E aí começa a se formar cinturões de pobreza na cidade. Tanto que os militares, a gente conversava com eles, fantástico. A Operação Acolhida é
uma experiência.
Uma experiência exemplar no mundo inteiro, aqui no Brasil, né? Se acolhe mais na Bolívia do que aqui. Mas aqui se dá mais garantia de direitos humanos do que lá. Então, aqui é exemplo quase para o mundo inteiro o que se está fazendo ali na Operação Acolhida, a ONU, todas as grandes organizações. Porém, está fechada a fronteira, não tem o que fazer. Aí, estima-se que em Pacaraima tenha 7 mil habitantes. E venezuelanos imigrantes lá, aproximar de 6 a 7 mil. Metade da população já
dobrou, seja... Dobrou a população dobrou da a cidade. População.
Então veja, isso
Pacaraima
se torna...
foi a cidade, até a cidade que mais teve, né, a entrada de venezuelanos no Brasil, né, quando deu aquela, no pico daquela crise econômica lá na Venezuela, né?
Exatamente, ali é a porta de entrada do Brasil, né? Tem o asfalto, a BR-174, que corta ali, entra, né, Venezuela fora. E pelo que o padre Jesus, é um espanhol diocesano de Roraima, que ele que então acolhe lá. Ele lá criou um projeto chamado Café da Manhã Solidário, que depois se tornou Almoço Solidário, e aí agora é Cesta Básica Solidária, porque na pandemia. Ele servia quase 3 mil almoços por dia.
Meu Deus.
Então, é uma estrutura... Café da manhã era uma experiência. E aí depois, claro, com a pandemia teve que tudo se cortar, se reinventar. Então, ele pedia para instituições cesta básica, cortava a cesta no meio, dividia metade de produtos e levava para cada família, assim, quase como quem rouba, sabe? Bem por causa da pandemia, não podia ter aglomeração. Sim. Então, se o pessoal visse o carro do padre, o padre, tem cesta.
Ia aglomerar.
Então, o padre fazia um serviço, assim, muito discreto. De doação.
E essas doações eram de algum órgão público ou vinham de pessoas físicas?
Tinha órgãos públicos, tinha instituições, tinha, por exemplo, companhias, tinha supermercados, tinha pessoas individuais
que doavam. Porque aquela região tem, assim como tem toda essa pobreza, tem grandes latifundiários também, né?
Sim, exatamente. E graças a Deus também são sensíveis, né? A questão humanitária também. Né?
Ó, que beleza.
Mas, claro... O prefeito parece que se elegeu em Pacaraima, se elegeu com a bandeira anti-venezuelano.
Meu Deus.
Né? Então, é uma situação que é uma faca de dois gumes, né? Você pega a mesma mão que dá, ela quer cobrar depois. É interessante, ser humano é um bicho que tem que ser estudado, né? Mas, essa presença humanitária, o padre Jesus dizia assim, mas não posso ficar dando comida para essa gente sempre. Porque o que vai acontecer? Aí ele fez assim, ele criou um centro de formação que vai reunir todo, quando voltar, né, as atividades de novo, lá agora até a segunda onda, mas quando voltar as atividades de novo, cursos de várias, é um pavilhão enorme, né, curso de informática, cursos EAD dando nesses computadores, curso de prática, né, de
profissionalização.
Então ele criou um projeto, 2 milhões de reais, conseguiu achar, né, por aí com os contatos dele, fez esse coisa lá. Então, justamente aquele mesmo ímpeto missionário, eu não posso ficar cobrindo um buraco feio na parede, não, eu tenho que resolver esse problema. Então ele vai resolver o problema dando formação. Então eles vão se interiorizados para o Brasil, porém vão com um conhecimento, um profissionalizante já, né, desenvolvido, justamente para que não seja um peso, mas um enriquecimento para o Brasil.
Então, excelente. É bom, acho que a gente já pode ir encaminhando para o final, né?
Isso,
já
isso.
Falamos bastante. Mas eu queria só perguntar assim, Júnior, e você dormia na cama ou na rede?
Ah!
Comia. Qual era o alimento churrasco principal que tinha lá?
Sim.
É, porque eu estive lá em 73, muitos anos atrás, dormir na rede era a coisa mais normal que tinha.
Sim.
É, normal para eles, mas para o senhor deve ter dado dor nas costas.
Meu Deus. Passamos 30 dias dormindo com o ventilador ligado, porque a gente não aguentava o calor e nem os mosquito,
Carapa,
né, que nós chamava de pium, em vez de ser pium era pimilhão, de tanto que tinha.
não sei
como é que é hoje, né?
Mas isso, Hermes, é interessante, porque cada cultura é um lugar, né? Nas casas, assim, na cidade, no interior, tudo já tem o preguinho para pendurar a rede, né?
Sim.
Então é muito normal, você vai visitar alguém, leva a sua rede, depois do almoço estende a rede e dorme. Então, mas... quando eu saí da pandemia ali, do fechamento, eu saí, fui lá para uma cidade chamada São Luís do Anauá, eu ganhei uma rede. Porque eu ia fazer a experiência do Baixo Rio Branco. Um mês dentro do barco, atendendo as comunidades do povo ribeirinho, que é outra realidade diferente dos indígenas.
Sim.
Porém, então, nesse barco, a gente tinha casa. O Padre Saulo uma vez publicou um vídeo e eu estava na missão lá. Até foi uma confusão poder achar a internet para mandar o vídeo pro Padre Saulo.
É.
Mas consegui, mandei o vídeo, o Padre Saulo postou aqui.
Isso.
E aí, ganhei essa rede e no barco, nós chegávamos no barco, era nosso refeitório, o banheiro, cama, tudo, era na rede lá no barco.
Sim.
E a gente saía para as comunidades e fazia missão nas comunidades. Aí, a comida é fantástica, né? Porque na comunidade indígena, eles comem farinha com damurida.
Com o quê?
Com damurida.
Traduzindo?
Damurida é um prato muito típico deles, né? Que é, por exemplo, dentro de uma panela com água, bota osso, né? De vaca, de peixe, de galinha, qual for o animal, a carne. E deixa ali fervendo 4 horas, mais ou menos. E aquilo vira um caldo, só que eles não têm sal, né? Sal é europeu. Aí eles botavam pimenta. E todas as pimentas que achavam, malagueta, murupica, nanhimé, olho de peixe, botavam ali dentro para ferver junto. Então aquilo ficava uma coisa bem... Eles tomavam no café da manhã. Você já saía dando soco da pimenta.
Que bárbaro.
Mas comendo com a farinha de mandioca, uma farinha feita... Como a gente faz o açúcar mascavo aqui, bem igual. No tacho faz ela ficar bolinhas, né? Aquilo se tornar uma coisa muito gostosa. Gostei demais, até depois numa comunidade, tanto que falei bem, me deram 3 quilos para mim trazer aqui, tá lá em casa, já dei pro pai e a mãe provar lá.
Opa!
Uhum. Inclusive, depois, com os ribeirinhos aí, né, do lado do rio, dentro do rio, é peixe, né?
A base é o peixe,
Muito peixe, sim. Venha aqui comer um peixe. É como a gente convida alguém para comer um risoto, eles convidam para comer um peixe.
E muito bom. E nesse período todo, churrasco teve algum ou não?
Churrasco, sim, claro. Inclusive, quando eles sabiam que eu era do Rio Grande do Sul, eu disse, não, então você vai fazer um churrasco gaúcho para nós.
Assim, tu que tinha, filho, que fazer. Tu que era o assador.
Mas eles, os indígenas, também têm churrasco, né? Eles chamam carne assada. Mas o jeito
até
deles...
Até pela questão da caça, né? Eles caçam e acabam assando, né?
Exato. E aí eles só que eles fazem diferente. Eles colocam direto em cima da lavareda de fogo, né?
Sim.
Então fica uma carne mais dura um pouquinho do que
sapecada,
a nossa.
Né?
Sapecadinha. Aí a gente, não, nós vamos querer comer que vocês comem, não tem problema. Porque pros padres eles faziam bem bom assim, o churrasco, como fosse um churrasco gaúcho, alto, no espeto, com sal e tudo. Mas é o costume, né? E, claro, aí esses exóticos, assim, né? Animais exóticos também, de vez em quando eles faziam a gente comer, né? E aí, muito bom, saboroso, porque bem preparado não tem problema, né? Você pensava assim, bom, se ele não morreu comendo, não morro eu também, né? E de fato foi uma experiência, assim, muito, muito enriquecedora também na alimentação, né?
Sim.
E veja que eles comem esses elementos naturais e tem uma força aí do tamanho do Rio Grande.
Certo, só ainda sobre a questão da... uma curiosidade sobre a questão da rede. A gente sabe da tua estatura, né? Fizeram uma rede específica pra ti, especial pra ti, ou tu teve que te adaptar ali a uma rede normal? Assim,
como... Tinha que encolher a perna?
Não, o padre Mário me deu uma rede que a mãe dele fez pra ele, e então ele é um padre normal, né? Da altura comum, e eu dormia muito bem, porque a gente não pode dormir no correr da rede, né? Tem que dormir na diagonal. Assim.
Sim.
Aí cabia normal. Só que o barco é mais ou menos do tamanho dessa salinha, onde que dava para estender a rede. Né? Então imagina, 8 pessoas deitadas uma do lado da outra nessa coisa. Então você ou virava, chutava uma irmã, ou virava, chutava um padre. Então tinha que dormir quietinho ali.
Mas dormia com o barco sempre...
Parado.
Sempre parado.
Parado. Aí quando passava, dava uma onda, dava uma balançada, a aragem da noite bem fria, né? Lá em Roraima, diferente do Amazonas, tem só 2 estações. Lá tem uma estação quente e outra muito quente.
Mas
no Amazonas tem uma das chuvas e outra do sol. Então 6 meses que mais ou menos faz chuva e 6 meses mais ou menos que faz sol. Em Roraima é mais ou menos isso, só que quente o tempo inteiro. Né? As paredes da casa o tempo inteiro. Aqui tem uma aragem fresca de noite, né? Lá só dentro do rio mesmo pra ficar fresco.
Muito quente. Lá assim, quando a gente estava lá, o tempo, o sol, o céu azul bonito, aí combinava com alguém assim, dizia, olha, vamos se encontrar depois da chuva das 4. O tempo dali a pouco se armava, quando era as 3 horas vinha a chuva, limpava tudo de novo, aí tava sol de novo, aí é a hora de 5, hora marcada.
A chuva tinha agenda.
Tinha agenda. Não sei se ainda é assim, mas naquela época era.
Inclusive, eu achava engraçado uma irmãzinha que ela sempre levava guarda-chuva na bolsa, mas que irmã engraçada, ela sempre leva um guarda-chuva na bolsa depois, eu aprendi por quê.
É verdade.
Júnior, então, nós gostaríamos muito de agradecer aqui a tua presença e deixar os microfones da 105 aí abertos para outras conversas, né? Pra gente, porque a gente aí, ó, ficou aí mais de uma hora conversando e com certeza teria assunto para mais um programa, dois, três aí, né? Pois foi um ano que tu ficou lá nessa região ali, não foi só em Roraima, né? Porque tu acabou rodando ali por outros estados também. E com certeza tem muita história para contar. Mas o interessante de tudo isso é passar para os nossos ouvintes que estão ligados com a gente agora e passar também para a nossa comunidade no geral a importância do ser humano ter amor ao próximo, né? E não dar tanto valor para as coisas materiais, né? Pois, como tu disse mesmo, as experiências aí com os venezuelanos, com os ribeirinhos, com os índios, isso mostra que os bens materiais, perto do amor ao próximo, não são nada, né?
Exato, muito obrigado por essa oportunidade. É sempre uma alegria poder ir, mas é uma alegria maior voltar. E, sobretudo, eu me pergunto, o que é missão? Missão é uma coisa só da igreja? É uma coisa só... O que é missão? Aí eu concluo essa minha estágio missionário. O Dom Mário, ele considera alguém missionário bispo de Roraima depois de 6 anos na missão. Por quê? Porque aí é uma vida dedicada àquilo. Aí eu fiz uma experiência missionária. Agora, o que é missão? Missão é aquela imagem do curador ferido. Eu também tenho limitações, também tenho defeitos, também tenho problemas. Mas eu esqueço de mim mesmo para ajudar o próximo, né? Para fazer com que ele tenha vida plena. Em qualquer lugar que eu estiver aí, em Roraima, na Amazônia, em Nova Palma, em Santa Maria, a vida recobra um sentido novo. Quando eu estive o Evangelho de Domingo vai falar dos leprosos. Eu fiz uma experiência numa comunidade de hansenianos, um antigo leprosário. A hanseníase hoje tem cura. Quem pegou a hanseníase e não conseguiu se curar, ela vai continua o processo dela. Naquela comunidade, eu não encontrei nenhuma pessoa triste. Não vi nenhuma chorar. Eu vi chorar de alegria pela bondade de Deus em deixar ela nos conhecer. Ela disse assim: graças a Deus eu tive mais um dia de vida e pude te conhecer. E eu disse assim: nossa, e eu reclamando de dor de barriga. Às vezes a gente reclama de barriga cheia.
É verdade.
Né? Então, graças a Deus, tive essa oportunidade de fazer essa experiência. Se você que está nos ouvindo também quiser fazer uma experiência missionária, é só trocar o óculos. Começar a olhar para outra pessoa que está do lado, não como um competidor, mas como uma pessoa humana. Isso já é missão. Isso dá o que fazer. E dá uma alegria ao coração, um sentido à vida que é digno de antes e depois. Talvez seja por isso que a história é dividida antes de Cristo e depois de Cristo. Muito obrigado. Um grande abraço. Né, e ficamos todos com Deus.
Okay, obrigado, então eu agradeço o Júnior, né? Como já o Leote falou, a rádio está aberta sempre para a gente trazer novidades, né? Eu acho que hoje a gente trouxe muitas novidades, muito profundas também, realidades profundas, mas que fazem parte da nossa vida e também da nossa história, da nossa caminhada, de cristãos e também de cidadãos.
Com certeza.
Ok,
agradecemos com certeza,
então.
As últimas palavras agora do Júnior aí mostram que a gente não precisa atravessar o Brasil, não precisa ir para Roraima para sermos missionários, né? A gente pode ser para a nossa comunidade mesmo, até mesmo dentro da nossa própria família, né?
De repente.
A gente pode estar sendo, né? Certo, então, mais uma vez, muito obrigado, Júnior. Obrigado ao seu Hermes Bertoldo, que esteve aqui conosco. A gente agradece mais uma vez essa troca de ideias aqui, de experiências. E voltamos em uma outra oportunidade, com certeza, com Júnior Lago, seminarista, que está de volta de Roraima. São e salvo, né? Como diz, né, o senhor Hermes. Agora são 9h41, 9h41. Para nós, uma satisfação, uma honra estar conversando com o Júnior, trocando essa ideia, trocando essas experiências aí, né? Que ele passou lá no norte do nosso país. 9h42, rápido intervalo, nós voltamos com as manchetes destaques do programa Bom Dia Nova Palma.